Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Porto escorregou duas vezes e deixou o caminho aberto para o Sporting ficar numa situação ainda mais privilegiada no campeonato. Luís Freitas Lobo, se os Leões ganharem amanhã em Barcelos, cavam um fosso de 8 pontos para o segundo classificado. Não será decisivo, mas seria uma vantagem que não seria fácil de anular se se confirmarem esses 8 pontos de vantagem do Sporting em relação ao Porto.
Sim, boa tarde a todos. Neste momento, penso que o campeonato, o Sporting tem todas as condições para arrancar para uma segunda volta, com uma margem pontual que lhe permite, depois de conquistar a vantagem, gerir a vantagem. No entanto, temos muitos campeonatos na história que, de facto, a gestão não conseguiu ser assim de tanto sucesso.
Os dois últimos, por exemplo?
Por exemplo. Agora, é um desafio tremendo para a equipa do Sporting, um desafio aliciante. E veremos, já a partir do jogo da manhã, a partir do próximo jogo que será com o Paços de Ferreira, porque está tudo ligado umas coisas às outras, a gente faz a antevisão de uma jornada já no rescaldo da outra, ou vice-versa, não é? Portanto, vamos ver. Agora, o jogo da manhã, sim, para o Sporting adquire uma importância maior em relação àquilo que é a vantagem pontual que pode adquirir para a segunda volta, mas devo-te dizer que é um jogo em aberto, o Gil Vicente joga bem, está a precisar de pontos, a equipa está numa posição na tabela que não corresponde ao valor que tem, em relação ao jogo que Ricardo Soares coloca em prática, e portanto veremos. O Sporting teve um excelente reforço com o Paulinho, a forma como ele entrou no jogo, viu-se na Madeira, viu-se a qualidade que ele tem, encaixou na perfeição, porque era de facto a peça que a equipa precisava, e veremos o jogo da manhã.
O que é que pareceu o jogo do Futebol Clube do Porto? O Porto concentra aqui dois empates, no Jamor com o Belenenses Sade e agora em Braga, não estariam obviamente nas contas de Sérgio Conceição e nos planos de Sérgio Conceição perder aqui 4 pontos em dois jogos?
Sim, são dois jogos diferentes, não é? O jogo do Belenenses é muito marcado por aquilo que é chamada rotatividade da equipa do Porto. A equipa do Porto muda muito os seus jogadores principais, para além de não ter Otávio, muda Luís Dias, muda Corona, Marega, muda muito a equipa e sofre com isso, e depois quando quer ir à procura do resultado já é tarde. Isto saltando depois a incidência do jogo, de facto arrepiante, do Nanu. O jogo de ontem com o Braga, eu penso que não é o jogo, são os diferentes jogos que se jogaram. Até a expulsão do Corona, o Porto controlou, dominou, tinha o jogo ganho, frente ao Braga, que não estava a conseguir entrar na defesa do Porto. O Porto estava a dominar, a controlar e a jogar bem. Depois da expulsão do Corona, o Porto ainda aguenta ali 10 minutos de qualidade. E os últimos 15, 20 minutos, diria, são de facto aqueles em que o Porto sofre muito, recua no terreno. Naturalmente, também face ao desgaste físico que a equipa tem, o Carvalhal também naturalmente mudou a equipa. No
o Porto
sentido...
terminou o jogo a jogar com 5 defesas, 4 deles centrais, um deles adaptado à defesa esquerda, Malang Sarr, e com Pepe... Com Diogo Leite e com Mbemba como três centrais e o Manafá, que nessa altura também já quase não atacava.
Sim, eu penso que, repara, estás a falar dos últimos 15, 20 minutos, não é? Portanto, a questão da gestão de ontem do Sérgio Conceição, do resultado, primeiro a equipa conquistou a vantagem, depois tinha que o ganhar o jogo defendendo-o. Eu penso que as alterações que ele faz são perfeitamente naturais. De facto, podes aqui agora especular que poderia ter feito outra coisa ou outra, mas o que eu penso é que os jogadores não correspondem. Desde logo a entrada do Zaidu, o Zaidu não sei o que é que ele tinha do ponto de vista físico, ou do ponto de vista até de reagir àquilo que estava a acontecer, se não estava em sai.
Retira Luís Dias e coloca Zaidu.
Sim, mas naquela altura aí sim é que para fazer a defesa a 5, né? Com o Zaidu para ficar ali a defesa lateral esquerdo, o Sarr vai um pouco para dentro, manter ainda com o Zaidu projeção ofensiva, né? Dando ao Zaidu um pouco de liberdade para sair, mas, aliás, o gol do Braga do 2-1 é um erro do Zaidu de marcação, em que ele vê-se que já não está bem fisicamente, não sei o que é que acontece com ele.
Também tira Taremi e coloca João Mário?
Repara, o João Mário naquela altura é um pintainho que entra em campo, não é? Numa altura em que o jogo está numa dimensão física máxima, se calhar tu podias pensar mais no Gruitch do que no João Mário, mas porque a equipa já não estava a conseguir chegar à frente. Mas isso é uma opção, o jogador é que acabou por não dar. Eu penso que o problema está mais na colocação do Zaidu e não da não correspondência do Zaidu à entrada, porque de outra maneira a leitura é fácil, não é? Quer dizer, com o Braga a jogar bem, atenção, que jogar 11 contra 10 não é automática superioridade numérica nos últimos 30 metros, porque a equipa do Porto baixou, qualquer equipa baixa, quando está com menos um jogador, sobretudo a ganhar, não é? E portanto o Carvalhal circulou bem a bola, a entrada do Piazão é decisiva, acho que é um médio titular de caras no Braga, o Sporar é outro jogador em relação ao Alan Ruiz, percebe-se que movimenta de outra maneira. estava a jogar em largura, muito bem, com o Isgaio, com o Borja, que entrou bem, os jogadores do Braga entraram bem, e o Sérgio, claro, tentou defesa a 5, vamos fechar aqui agora, também faltam jogar 7, 8, 10 minutos, o Zaido entra, faltam 15 minutos, 14 à volta disso, né, para acabar o jogo. E fechava em largura e controlava. Portanto, o Zaido é que não entra bem, e de facto o jogador entra, mas é como se não entrasse, abriu-se ali uma cratera, e portanto acabou por ter que sair, depois quando está já 2-1, a entrada do Diogo Leite é exatamente para reagir a isso nos últimos minutos, mas e o golo acaba por acontecer na sequência de ressaltos e naquilo que o jogo já estava, que era um pouco caótico, em que o Porto não conseguiu naquela altura já controlar, e o Braga tem o seu mérito, claro.
José Manuel Ribeiro, e com o Carlos Carvalhal colocar qualidade em campo, ou seja, quando faz as substituições, há ali uma altura em que fica com Lucas Piazon e Nico Gaetan, mais Ricardo Horta, que não saiu, portanto, jogadores que tratam bem a bola, que sabem jogar bem, e isso também acabou por ter um papel decisivo e importante neste jogo.
Não sei, há aqui várias coisas. Por um lado, há o padrão que nós não podemos ignorar, que é o facto disto já ter acontecido ao Porto várias vezes esta época, em situações muito diferentes. Portanto, de ter um jogo ganho, basicamente, e no fim do jogo, aconteceu com o Sporting, por exemplo, duas vezes.
Na meia-final da Taça da Liga.
No primeiro jogo, e no próprio jogo do campeonato, aconteceu assim. Portanto,
mas este jogo
curiosamente, também com o Zaido envolvido no jogo do
Os golos,
do
é do, estava a falar do jogo da Taça da Liga com o Sporting.
Sim, aconteceu mesmo.
Porque acontecem os golos em períodos parecidos.
Sim.
Só
sim.
Que o Jovane Cabral marcou para o Sporting.
Mas aqui, aqui há uma expulsão que é decisiva no jogo.
Sim.
Com Corona em campo e com 2-0, o Porto estava a controlar completamente o jogo. Naquela altura, acho que estávamos a ver o jogo e o jogo parecia ganho para o Porto, não é?
Sim, mas o que eu quero dizer é que há aqui um padrão e, de facto, pronto, está espelhado na quantidade de golos sofridos pelo Porto no campeonato, que é perfeitamente anormal. Portanto, é uma equipa menos sólida do que as anteriores do Sérgio Conceição e que permite com muita facilidade estas situações de golo em momentos em que as equipas adversárias avançam para cima do Porto.
Repara que o Porto tem 19 golos sofridos, o Sporting tem 9.
Sim, é uma diferença muito grande. E depois, mas neste jogo ainda há um fator adicional para mim, que é o cansaço. Eu acho que, sobretudo, sim, naqueles jogadores do meio campo, e concordo com o Luís, quando a minha dúvida de não ter entrado o Gruites, porque eu acho que as rebentaram completamente. O próprio Marega, que é um jogador que raramente dá sinal de fraqueza, não é? No final do jogo estava completamente rebentado, não conseguiu. Há uma jogada de ataque que ele abdica de disputar a bola, porque já não tem força para isso. E acho que esse fator pesou muito. E nesta fase pesa muito, porque podia ter acontecido ao Braga. O Braga na mesma situação. E embora o Luís falou do Pintarrinho, do João Mário, eu acho que tem alguma graça que é a opção. A única opção, de facto, que o Porto tinha para jogar numa ala naquela altura era o João Mário, que é o miúdo que está a começar este ano, e o Braga, que é a equipa mais fraca, tinha o Gaetan.
Uhum.
Portanto,
aqui uma diferença. Mas também tem a ver com as ausências do Otávio, não podia jogar.
É evidente, mas tem algum peso nestas coisas.
E este Gaetan ainda, não sabemos que Gaetan é que é. Aliás, o Carvalhal dizia, temos que pô-lo a jogar devagarinho, porque ele pode se magoar.
Exatamente,
parece que é uma porcelana.
Sim, mas é um jogador que tem que ser gerido com pinças. Percebeu-se isso nas palavras de Carlos Carvalhal?
Sim, contratar um jogador destes para aquele dinheiro que tem que ser gerido com pinças, mas enfim, mas é uma opção. Enfim, se ele marcar um gol sempre que entra desta maneira, acho que vale
sim,
a pena.
Sim.
Sim, mas isso é outra questão.
E depois é a questão da expulsão. Que vocês sabem qual é a minha posição nestas coisas, que é que a expulsão é um último recurso, é algo que deve ser feito quando, de facto, um jogador está a mais no jogo, que está a ser negativo para o jogo, que está a prejudicar.
Eu
penso até mais ao primeiro cartão amarelo que é mostrado ao Corona.
Sim, a questão não é que não é a expulsão, é avaliar se cada lance daqueles é passível de cartão amarelo.
Podemos avaliar tudo, exatamente.
Mais do que a expulsão, e ver... Aquelas entradas, a primeira e a segunda,
se vocês querem a minha
são
opinião,
de cartão amarelo?
Eu penso que aquele lance, o segundo, é de cartão amarelo. O primeiro é que eu acho que é... perfeitamente escusado.
Mas acho
que não é lance de cartão.
Sim, mas eu nem quero discutir lances. Eu quero discutir, por exemplo, a diferença de critérios. Nós tivemos aqui uma sucessão de jogos em que o segundo amarelo, na minha opinião, bem, foi evitado por árbitros em vários jogos. Não é? Vários jogos em que isso aconteceu. Portanto, o árbitro soube gerir o jogo e teve... Aliás, o Porto chegou a queixar-se de alguns e, na minha opinião, mal, porque primeiro uma equipa tem que saber jogar igualmente 11 contra 11, portanto, não é... mas porque o árbitro geriu bem nessas situações. Portanto, evitar um cartão amarelo desnecessário para um jogador que de facto não está a ser negativo para o jogo, para mim não é má gestão de um árbitro. Aqui aconteceu o contrário, porque quer dizer, basicamente à segunda falta do Corona temos um jogador expulso e um jogador ainda por cima que tinha acabado de fazer uma obra de arte no segundo golo do Taremi. Não me pareceu bem, e até vou dizer uma coisa com o risco de prejudicar estou a adiantar-me na agenda.
Não. Estavas a bater com a mão ainda mesmo.
Estava a bater com a mão ainda mesmo. Afinal, sempre sou eu. correndo o risco de criar aqui alguma polémica, eu não sei se quem arbitrou aquele jogo de ontem foi o árbitro Artur Soares Dias, se foi o Artur Soares Dias, presidente da Assembleia da APAF. E o presidente da Assembleia da APAF não pode arbitrar jogos. Só isto.
Não percebi. Está a falar isso na sequência das críticas que a APAF fez após o Belenenses Estado de Porto?
Sim, do ataque do Sérgio Conceição aos árbitros, depois do jogo com o Belenenses, claramente, não é? Da reação da APAF e depois a postura do Soares Dias ontem, que é francamente negativa, na minha perspectiva. Costuma ser negativo, ele tem uma péssima postura com o jogador, costuma ser negativo. Ontem pareceu-me ainda pior. Aliás, o erro, para mim, o grande erro da arbitragem de ontem, clamoroso, não é a expulsão. A expulsão é discutível. Se não fosse a tal diferença de critérios que temos visto, eu não diria absolutamente nada.
Mas pensas que o Artur Soares Dias foi com uma pedra no sapato em relação ao Porto e ao Sérgio Conceição para este jogo?
Então nós temos um avançado, o Futebol do Porto, agarrado com as duas mãos dentro da área, e foi preciso que o VAR interviesse para que o árbitro assinalasse um penalti. Com as duas mãos, não é? Uma falta pouco visível, temos um avançado agarrado com as duas mãos. E o árbitro não viu. Isso para mim é um erro, sobretudo para um árbitro internacional, supostamente o melhor árbitro português, é um erro difícil de entender.
Ou seja, achas que Artur Soares Dias já foi com uma predisposição negativa para este jogo?
Eu acho que Artur Soares Dias não pode arbitrar enquanto Presidente da Assembleia Geral da APAF, é só isso.
E o Porto faz muitas críticas à arbitragem, não só neste jogo, mas também no jogo anterior frente ao Belenenses Sade no Jamor, nomeadamente naquele lance entre o Krychiuk e o Nanu, em que o Porto pede penalti, e ontem, por exemplo, na flash, Vítor Bruno, treinador adjunto de Sérgio Conceição, a dizer que fazem de Corona um saco de batatas, é criminoso o que fazem ao Corona de 3 em 3 dias, e terminando a dizer que o primeiro amarelo mostrado ao jogador mexicano é um atentado ao futebol.
Já reparem, se essas avaliações, não sei, cada um, pois é livre, cada um pode dizer o que quiser. Agora, é evidente que o Corona, que é um jogador alvo de muitas faltas e de excessiva dimensão física nas entradas, isso é evidente. Portanto, e tem que ser passível os adversários das punições respectivas. Agora, vamos analisar caso a caso, isso aqui teríamos que entrar também por outros casos, no mesmo jogo ou nos mesmos jogos. Agora, é evidente que isso é factual. No jogo com o Belenenses, então, também é factual. Há um lance, claramente, uma entrada violenta sobre ele, que deveria ter dado um segundo amarelo também ao jogador do Belenenses. Repara, isso aí teríamos que ir fazer uma contabilidade geral em relação a muitos lances de muitos jogos, mas isso é factual, é verdade.
Voltando um bocadinho atrás, Zé Manuel Ribeiro, ainda à questão do Artur Soares Dias, na tua opinião, ele não deveria ser Presidente da Assembleia Geral da APAF, é isso? Ou os cargos são incompatíveis? Ele ser árbitro e ao mesmo tempo ser o Presidente da Assembleia Geral da APAF? Porque isto é válido para todos os jogos, não só para este?
Eu não quero fazer juízos demasiado profundos. O que eu acho é que, dentro do campo, não há lugar ao corporativismo do árbitro, não é?
E tu pensas que foi isso que aconteceu?
A disciplina deve ser aplicada pelos órgãos disciplinares, da Federação, pelos tribunais, certo, por essas questões.
E a tua convicção
não
é que
deve ser
aconteceu?
Aplicada pelos árbitros. A minha questão é que achei a atitude do Artur Soares Dias, já acho normalmente, acho que ele tem um grande problema de sobranceria sobre o jogador. Acho que o prejudica bastante. Agora, desde o início, achei a postura dele altamente negativa.
O Porto ficou reduzido a 10 jogadores aos 60 minutos, sensivelmente.
Sim.
Mas aguenta-se bem durante...
10.
Mais do que isso, acho que o Porto se aguentou 12. Bem durante bastante tempo, até ao golo do Francesco. O Porto aguenta-se bem.
Aí o Braga já tem algumas oportunidades, o Pepe já tira uma bola sobre a linha, e o Braga já está a reagir. Eu penso que há ali... os últimos 20 minutos, entre os 20 e os 15
minutos. Sim, essa bola do Pepe é um bom remate do Ricardo Horta.
É, um chapéu, sim, e o Pepe muito bem vai lá buscá-la.
É, porque um erro começa por ser dele.
Começa por ser ele, é verdade, mas o que acontece, tem logo a percepção exata de cobrir o guarda-redes. É esse momento, eu acho que é esse momento do jogo em que se faz sentir mais o desgaste físico da equipa do Porto, faz-se que leva o Sérgio depois a meter o Zaidu aos 75 minutos para lateral esquerdo, lateral ala esquerdo, e o Zaidu não corresponde, e de facto o Sérgio fica descalço, taticamente, perante aquilo que é a não correspondência do Zaidu para fechar a 5, o Braga estava a abrir bem o jogo, o Carvalhal tinha mexido bem, com a entrada do Piazão, sobretudo essa, e do Borja na esquerda. E depois aí a equipa quebra fisicamente e taticamente e o Braga cai em cima e faz dois golos.
E há aqui uma coisa engraçada, que é toda a estratégia do Sérgio Conceição se baseou nas duas alas do Braga, uma delas na perspectiva de a conter, que foi o lado direito, portanto com o Gaio e com o Ricardo Borta, portanto, até o próprio Luís Dias fez mais uma missão de vigilância, se quisermos, aos Gaios, e que resultou muito bem, portanto, acho que há uma jogada do Ricardo Horta na primeira parte e um cruzamento dos Gaios, qualquer
estava
coisa
na
assim.
Perfeição, estava tudo bem.
E pelo outro lado, na outra ala, fazendo o contrário, ou seja, aproveitando muito bem as costas do Galeno e a fragilidade, sim, do Galeno e jogando insistindo quase obsessivamente,
sim,
para a direita, pelo Corona.
E o Manafá,
e depois essa solidez toda desaparece com as trocas finais no final do jogo. Portanto,
sim, mas são umas trocas que eu penso que eu entendo, quer dizer, tu podias falar de outras opções, não haveria, faltava Otávio, convém recordar isso, embora não goste de olhar.
Mas também, se quiser, também falta ali um médio.
O Braga também não tinha o Castro no meio-campo, que é muito importante. Repara, o Braga tinha, esquematizava a equipa com três médios, mas a verdade é que o Porto ocupava melhor o espaço só com dois. De facto, o Braga tinha Fran Sérgio, tinha o Almozerati e o Novaes, mas o Porto com o Sérgio Oliveira e com o Uribe pressionava melhor. E a primeira parte é muito boa do Porto, e o início da segunda parte também é. Uhum. E chega a 2-0. A partir do momento em que a equipa se desmembra sem o Corona e fica com 10 jogadores, e o desgaste dos avançados, que já não conseguiam defender bem, porque de facto os avançados estavam a pressionar muito bem a saída do Braga na primeira parte.
Também acho que há um erro do Carlos Carvalhal, na minha leitura, uma opção errada do Carlos Carvalhal, quando coloca Raul Silva central pela esquerda, terceiro central do Braga, ou seja, a fazer ali de Sequeira ou de Borja, mas penso que...
Ao contrário, o Borja está a fazer de Raul Silva.
Sim, mas eu acho que não, o Raul Silva não esteve nada bem. E acho
não tem estado.
Não tem estado.
Não tem estado. E eu fiquei surpreendido com esta opção dele ser titular frente ao Porto.
É uma questão individual da qualidade do jogador que já teve, mas aqui agora numa curva descendente. Penso que não se pode fugir a
daí
isso.
Daí eu ter colocado esta questão.
E por isso é que ele sai.
E se calhar a fragilidade dele foi uma das razões pelas quais a Conceição investiu justamente naquele lugar.
Agora, a questão que é mais enigmática é perceber que o Zaidu entra em campo naquelas condições. Não consigo perceber, de facto, que o jogador... Ok, ele pode estar limitado fisicamente, agora ele entra, de facto, é quase uma planta que o Porto coloca naquela posição.
Se calhar também explica um bocado os resultados da questão defensiva do Porto, é o facto de a juventude destes jogadores e a inexperiência destes jogadores ter que se pagar de alguma maneira, não é?
Não sei, para.
Acho que não é coincidência que o Zaidu tenha estado, por exemplo, nesse primeiro jogo do Sporting, tenha estado ele na origem do lance do gol do empate, e agora tipo, volta a estar. Acho que tem muito a ver com isso também, com o facto de haver ali 3 ou 4 pontos.
O jogo do Sporting é uma questão, enfim, tática, técnica do jogador. Aqui é uma questão física, não é? Também.
Eventualmente, eu não, sinceramente, não percebi bem o lance do
golo. Não, o jogador fica estático, não faz a cobertura e permite que...
Sim, mas não percebi se era físico, se foi, uma abstração, não percebi.
Que ele depois sai.
Sai a queixar-se
de problemas das costas. Não sei, porque repara, porque em coisas normais, a equipa do Sérgio, não via que não conseguia chegar lá à frente, o Porto. Epá, o Braga estava a jogar bem, estava a atacar bem. Então, o Braga marca 2 golos e cria muitas oportunidades. Então, não é só o gol.
Sim, várias.
Nos últimos 10 minutos tem várias oportunidades para marcar golos.
E o Porto, depois do 2-2, ainda tem uma grande oportunidade com o Marega, uma grande defesa.
Sim, de uma bola parada, sim, tem. Na sequência de uma bola parada. E, portanto, eu acho que a reação tática do Sérgio Conceição, isto é, a equipa tem que ser competente no momento do jogo ou no espaço do terreno em que está a jogar. É no momento defensivo. A equipa naquela altura não podia sair. Não conseguia sair. Portanto, tinha que ser forte a defender. Mete o Zaidu, mete o Diogo Leite, puxa o Sarra para dentro, tenta aguentar ali a pressão do Braga. E em condições normais, uma equipa do Porto competente aguenta aquela pressão do Braga. Portanto, estás a ganhar 2-0 a 87 minutos de jogo.
Sim, portanto,
e acaba por conceder o empate. Mesmo aquilo, o 2-2, é uma sequência de ressaltos, é verdade, mas nasce com o Porto numa, em fase ofensiva, que de repente perde a bola e o Braga vem desde trás e constrói a jogada toda. Portanto, a equipa estava, como de facto o Zé está a dizer, completamente esgotada fisicamente e desintegrada taticamente naquele momento, porque já não tinha meio campo. E o Braga tem uma boa equipa, atenção. E com Piazão em campo, o Braga jogou muito melhor.
Claro.
Zé Manuel Ribeiro, se o Sporting vencer amanhã, recuando agora um bocado ao início do programa, se o Sporting vencer amanhã em Barcelos, e naturalmente a equipa de Rúben Amorim é favorita nesse jogo em Barcelos, não vai ser fácil para o Sporting, mas o Sporting é favorito, o campeonato fica entregue, na tua opinião?
Isso é sempre difícil, nunca diria uma coisa destas, pelo menos em direto.
Agora. A primeira jornada, a segunda volta.
Sim.
Mas em off podes dizer,
agora,
quando desligarmos os microfones.
Agora é sim, o Porto vai jogar agora para a Taça mais uma vez ao terceiro dia, não é?
E o Braga também.
E o Braga também.
Mas o Sporting não.
Mas o Sporting.
Sim,
não.
Mas isto já falámos que é a grande vantagem do, sim, Sporting é essa.
E depois há a Liga dos Campeões e há a Liga Europa.
E depois volta a jogar, volta a jogar o campeonato três dias depois.
É a grande
depois.
Vantagem.
Depois tem que preparar a Liga dos Campeões. Por exemplo, nós podemos pensar, bem, o Sérgio Conceição arriscou muito com as economias que fez no jogo com o Bolonense.
Ah, acho que sim.
Mas era o único jogo, e eventualmente está arriscado, mas era o único jogo em que ele de facto podia fazer alguma poupança.
Eu acho que
não
ele
ia fazer grandes poupanças com o Braga.
Eu acho que ele podia ter feito isso depois de estar a ganhar o jogo. Não antes de estar a ganhar o jogo.
Sim, eventualmente.
Deixa-me lançar a questão assim: se o Sporting ganhar amanhã.
Se é uma forma, claro, de começar debates sobre futebol muito relativa.
Não há outra forma.
Está bem, pronto, sim, Sporting ainda não jogou. Estás na condição disso.
Sporting ainda não jogou.
É um bom desafio para o Sporting, Gil Vicente, atenção.
Sim, se ganhar amanhã. Tem os tais 8 pontos de vantagem. Se chegar ao Dragão com os 8 pontos de vantagem, mesmo que perca no Dragão, fica com 5 à maior. Sim. E tem essa vantagem de não jogar mais nada a não ser campeonato.
Sim. E tem a desvantagem de ter uma segunda volta com jogos fora de casa um bocadinho mais complexo.
É evidente que podemos analisar isto noutro período.
Há os confrontos diretos todos com Porto, claro, Benfica e Braga.
Vai fora Braga, ao Dragão e à Luz.
Sim.
Na segunda
para além
volta.
Do...
E podemos pensar também, já aqui falámos, na próxima jornada, na 19ª, o Sporting joga já em casa com o Paços de Ferreira. Não vai ser um jogo fácil para o Sporting, porque o Paços de Ferreira está muito bem e pode colar-se até ao Braga. O Benfica e o Paços de Ferreira podem colar-se ao Braga no terceiro lugar do campeonato com 37 pontos, se ganharem os jogos que ainda faltam desta 18ª jornada. E o Paços de Ferreira, por exemplo, joga em casa com o Portimonense, enquanto o Benfica, daqui a bocadinho, recebe o Famalicão. Mas não vai ser um jogo fácil para o Sporting. Mas tem sido um Sporting... tirando um jogo ou outro, que vai bem. E mesmo nos jogos em que vai mal, tem havido uma diferença para os outros. É que quando vai mal, ganha.
Mas o Luís costuma dizer, previu com quando eu não concordava com isso, a eficácia defensiva do Sporting. Não é? Começou a falar nisso já há muito tempo. Sim, eu na altura não via isso com a mesma convicção.
Ou mas seja, alguma razão há de ter, porque só tem 9 golos sofridos.
Sim. Agora, a verdade é que nos jogos de mais dificuldade, o Sporting tem mantido, até melhorado essa eficácia. Não é? Vimos isso com o Benfica. É um sistema muito engraçado, porque nós lembras-te que nós, na edição do ano passado do programa, falamos muitas vezes aqui, até lembro com o Zé Mota, por exemplo, sobre o ponto fraco que era o Coates para algumas situações no Sporting. E, portanto, este sistema transforma o Coates numa espécie de super defesa central, não é? Com as costas protegidas, não é? Sem aquele risco de ter que se voltar para o jogo. Portanto, sempre de frente para o jogo, que é aquela posição que o deixa mais confortável, não é? E parece quase uma muralha. Ele sozinho, até me parece que aquele sistema acaba por o tornar quase num segundo guarda-redes, se quisermos, num guarda-redes à frente do guarda-redes. E, portanto, não sei até que ponto é que isso vai aguentar, é que as equipas vão encontrar uma solução para esse problema, mas por enquanto parece muito sólido. O Marítimo, por exemplo, foi quase inofensivo com o Sporting. E vale mais isso.
Num terreno onde o Sporting tinha perdido.
E uma coisa também muito, muito, muito interessante, que é, e que nós devíamos falar cada vez mais, falamos há pouco do Belenenses Porto. O Sérgio Conceição queixou-se do relvado, depois tivemos o Petit a dizer que o relvado é igual para os dois. Não, isso não importa para nada. O problema daquele relvado não são os adversários, é o público. Aquele relvado, esse respeito é o público, não é? Porque rouba-nos bom passo, troca-nos um bom passo por um ressalto num pedaço de relva, troca-nos um drible por um jogador que escorrega.
Sim, mas não consideras que é um mau relvado?
É um péssimo relvado, inadmissível.
Prejudica mais quem quer construir.
Claro, claro que sim.
Sim, talvez, mas nem quero discutir isso. O que eu quero discutir é, quando falamos destas coisas, devemos pensar no primeiro prejudicado. Quem é quem paga isto tudo, que é o público? Esse é o primeiro prejudicado. E esse é que deve estar na cabeça da Liga, dos organizadores, dos clubes, primeiro. E, portanto, é inadmissível. Mas, aqui uma coisa engraçada, o segundo pior relvado da Liga, que chegou a ter piores notas do que o do Belenenses, é o do Marítimo.
Sim, também estava uma desgraça.
É o Marítimo, onde o Sporting, mais uma vez, como já tinha acontecido com o Santa Clara, em situação ainda pior, conseguiu ultrapassar essa dificuldade e fazer um bom jogo.
Uhum. Sim.
Deixa-me dizer ainda que ficam 48 pontos em jogo após esta jornada. Ou seja, há muito ponto. Há praticamente toda a segunda volta do campeonato para fazer.
E as perdas de pontos podem acontecer nos locais mais imprevisíveis. Portanto, eu acho que nesse sentido o campeonato está em aberto. Eu acho que 8 pontos, se ficar 8 pontos, uhum. Porque atenção, porque pode reduzir para 5. Portanto, se queres entrar no se, também...
Sim, 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 é possível. Portanto, é a questão do... Estás a falar da questão do Sporting perder em Barcelos e o Porto até ganhar um ponto.
E eu acho que este campeonato já nos reservou que pode acontecer este tipo de situações. E vamos ver. Agora, que nesta altura este equipa de Sporting, a entrada do Paulinho foi, acho que foi de facto fantástica. No jogo com o Marítimo ele entrou na perfeição, na forma como joga com a equipa. Nem é tanto a questão da concretização, como joga com a equipa.
É mesmo isso.
Reforça ainda mais... O Sporting, agora a questão defensiva, desde o início que eu identifiquei esse o processo mais bem trabalhado por Ruben Amorim, atenção, que não é uma novidade, já em Braga tinha sido. Os grandes jogos do Braga, ou melhor, os grandes resultados do Braga, melhor dizendo, quer a vitória na Luz, quer as vitórias na Supertaça, quer as vitórias ao Porto, na Supertaça também, e no campeonato, são alicerçadas no processo defensivo do Ruben Amorim. Basta recordar como é que o Braga ganhou na Luz 1-0, no Porto 2-1, portanto, com o Ruben Amorim montar muito bem a equipa defensivamente. E no Sporting, esse é a base. Acrescenta-lhe agora a qualidade que tem nos jogadores, no Pote e no Nuno Santos, agora mais o Paulinho. E a equipa, de facto, está bem. Todos os jogadores que o Sporting contratou estão a jogar. Que é uma diferença para aquilo que era as épocas passadas, em que o Sporting contratava sacos de jogadores que não sabia o que lhes havia de fazer depois.
Alguns nem chegaram a jogar no Sporting, sim. Como o Fernando, por exemplo, jogador que veio e nem chegou, veio naquela fornada.
Se calhar esse até era o melhor de todos.
Veio naquela fornada do Gezé e do Bolasie.
Entretanto, começou a jogar no Shakhtar.
Começou a jogar no Shakhtar,
mas aqui não jogou.
Não, enquanto que o Bolasie e o Gezé são jogadores que eram um problema com pernas. Então, aí percebia-se que tinha tudo para dar errado. Agora, estas contratações, desde o guarda-redes, não é? Aos centrais, o lateral. Os médios e os avançados, todos entraram e são titularíssimos. Isso é treinador. E a grande diferença na estrutura do futebol, quando fala muito na estrutura, não é? É verdade que a estrutura é importante, mas tem que trabalhar em conjunto com o treinador.
Tem que encaixar numa ideia.
E a ideia do treinador e os jogadores que o treinador quer para colocar essa ideia
em
prática.
Sim, estamos, penso eu, todos de acordo nisso. Não, mas cansados de dizer isso, cansados, entre aspas, de dizer isso, que é o treinador é uma peça fundamental.
Nós estamos cansados de dizer
isso.
Há
várias peças importantes, mas o treinador é uma peça fundamental.
Sim, não é um adereço, não é alguém que tu vais buscar para casar uma ideia qualquer.
Não, nós estamos cansados de dizer isso e estamos cansados de ver não fazer isso, o que é o mais grave. Estamos cansados de ver exatamente do oposto, não é? A maior parte dos clubes. E mesmo o caso do melhor Porto, mesmo numa forma de jogar antagónica do Sporting, do Sérgio, é com os jogadores que ele quer, o tipo de jogadores que ele quer, desde o Nanus.
Sim, mas também já aconteceu o contrário. Também já aconteceu o contrário. Diz. Porto já teve uma equipa feita pelo Lopetegui. Por
não,
exemplo.
Estava a falar do Sérgio. Já aconteceu o contrário. Pronto, mas estou a falar os casos de sucesso.
Não é que a equipa não funcionasse, mas teve muitos fracassos em termos de contratação.
Não, mas o que eu estou a dizer, os casos de sucesso que nós temos. Já sei que se pode ganhar de qualquer forma, né? No futebol isso... Mas os casos de sucesso que percebes que são sustentados...
Sim, sim, sim.
São aqueles que são feitos de acordo com o treinador.
O próprio Liverpool é um caso de...
E eu não te estou a falar de uma questão do jogo que eu gosto mais ou menos, estás a perceber? O Sérgio, com esta forma de jogar e com os jogadores que ele quer, a equipa rende. Isto ganhar ou perder agora é outra questão. Uhum. A do Sporting, a mesma coisa. E como o Braga com o Ruben Amorim antes. Portanto, isto é fundamental. Um treinador, uma ideia de jogo e uma estrutura a trabalhar para isso.
Sim.
O Braga, com este sprint neste jogo com o Futebol Clube do Porto e os dois golos que marcou e chegaram ao empate, o Braga consegue o primeiro empate do campeonato. Era a única equipa que não tinha qualquer empate.
Era a equipa com o melhor rendimento em casa e continua a ser, penso eu.
Sim, o Braga tem em casa
tem uma derrota apenas
sete vitórias, um empate. Que,
e a derrota
que é o único
Santa
empate
Clara.
No campeonato que é este, e a derrota com o Santa Clara logo na segunda jornada.
Foi, duas derrotas.
O Braga começa muito mal o campeonato, perde no Dragão 3-1, e depois, que é uma derrota normal, perder no Dragão é normal, mas depois perde em casa com o Santa Clara, e foi surpreendente, e ficou logo com essa derrota em casa, mas foi até agora
que
a única.
É o próximo jogo agora,
mas penso que é o resultado do Porto, não é? O Porto tem uma derrota em casa e um empate, não é? E um empate com o Benfica.
O
sim, Porto
tem também, exatamente, tem um registro igual. O Porto tem 7 vitórias, um empate e uma derrota em casa.
Portanto, um registro... Sim, não, eu dizia que o Braga tinha o melhor até o jogo de ontem.
Até ao jogo de ontem.
Sim.
Onde consente, como dizíamos, o primeiro empate no campeonato, era a única equipa que ainda não tinha empatado. Daqui a pouco, diz, né? Ias dizer qualquer coisa?
Não, só a questão do Braga, que ainda bem que o Braga tem uma segunda vida, porque eu tinha medo que... com os últimos resultados, que perdêssemos aqui um dos participantes naquela cabeça do campeonato. E é bom que se mantenham os quatro até ao fim, pelo menos. Esperemos que também aconteça com o Benfica, que o Benfica não desapareça.
Mas aí vou-te dizer, aí mais uma vez, se o Sporting ganhar amanhã 11 pontos, 8 pontos já é complicado, mas 11
também
pontos
acho.
E ainda por cima ter que recuperar para 2.
Também acho, mas o Benfica continua, pelo menos na corrida pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, que é muito importante, não é?
E o terceiro lugar dá para a eliminatória e play-offs.
Percebes?
Mas isso não são títulos, isso são... São balanços ativos e passivos.
Mas o meu interesse é ter um bom campeonato, não é? Essas coisas ajudam a termos um bom campeonato.
Sim, claro. Há um incentivo competitivo, é verdade.
O Benfica entra daqui a bocadinho a campo e já com Jorge Jesus está recuperado da Covid-19, regressa ao banco encarnado, ficou em isolamento, eu recordo, a 27 de janeiro, falhou os jogos com o Belenenses Sade. Para a taça, o Benfica ganhou por 3 bolas a 0 para a taça de Portugal e depois falhou o jogo em Alvalade para o campeonato e a recepção à vitória de Guimarães também para o campeonato, empate a 0 e a derrota em Alvalade por 1-0. Está agora de regresso para este jogo frente ao Famalicão, um jogo muito importante, mais um importante para o Benfica, que está no limite, não pode ceder mais pontos.
E o Famalicão também.
Sim, Famalicão também está
no limite.
Está abaixo da linha d'água.
Sim, o Benfica, vamos ver agora, não sei o impacto que teve ou não a ausência de Jorge Jesus no banco nos dois últimos jogos. Alguma terá, como é evidente, não é? Não sei, embora a comunicação possa passar por telemóvel, não é a mesma coisa, como é evidente.
Como é que vocês viram aquela, por falar em comunicação, aquela comunicação do Rui Costa? Quando ele diz que quem não quiser, quem não estiver disposto a dar tudo, quem não tiver compromisso, está a mais e não pode ficar no Benfica. Como é que vocês viram essa... Como é que um grupo pode encarar isto e que efeito benéfico para o Benfica é que estas palavras do Rui Costa podem ter?
Eu tenho uma opinião muito clara em relação a esse tipo de intervenções. Quando não colocas de forma clara e concreta nomes daquilo que estás a querer dizer, tu podes interpretar tudo. E quando interpretas tudo, em geral interpretas errado.
Também não sabemos se internamente ele não colocou nomes. Para fora, teve este discurso
Repare,
em que não colocou nomes.
É um monte de banalidades e lugares comuns.
Sim, mas é uma interpretação
e abstratas. Está a falar de quem? Do treinador? De jogadores?
Penso que estaria a falar de jogadores.
Há uma interpretação que podemos fazer.
Ali estaria a falar de jogador.
Eu não consigo interpretar nada daquilo.
Sim, mas eu acho que ele não estava a falar de treinador. Quando ele fala dessa questão que eu agora referia, eu penso que ele claramente ali estava a falar de jogadores. Não sei que jogadores serão.
Eu acho que isso confirma uma coisa. Há de facto uma análise que nós podemos fazer. Confirma aquilo que eu já disse uma vez. O maior perigo com o ênfase que se deu à super equipa que se ia fazer e a Liga dos Campeões.
Mas isso começa por ele.
Exatamente.
Começa pelo Ricardo e pela estrutura.
Exatamente, pela estrutura.
Claro que alimentam aquilo, criam um monstro, agora ganham de comer.
O ênfase que se dá aos nomes que vêm e não sei o quê, destrata um bocado os jogadores que já lá estão.
Evidente. Mas isso começa por eles,
porque está
a falar quando ele diz que o Benfica vai jogar o triplo, esse tipo de afirmações que Jorge Jesus fez.
Jesus, mas eles alimentam, sim, mas alimentam
próprio,
isso.
Mas o próprio entorno que se deu à formação deste plantel.
Deixa-me só dizer que o Manuel.
Criou.
O Manuel José teve uma declaração muito engraçada sobre isso do Benfica jogar o triplo. O Manuel José diz que. O treinador Manuel José diz que o Jorge Jesus disse isso e o Benfica não joga o triplo, mas os jogos do Benfica são jogos de tripla.
Sim,
é um trocadilho engraçado por parte do Manuel José e faz sentido, porque os jogos do Benfica passaram a ser jogos de triplo. O Benfica joga com quem jogar, não há uma consistência de jogo do Benfica que leva a dizer ter aquela convicção que o Benfica vai ganhar o jogo, como já aconteceu com Jorge Jesus em épocas anteriores, quando Jorge Jesus orientou o Benfica, e neste momento isso não acontece.
Mas essa questão é só quem não conhece um balneário. É que não pode assistir, é que não assista àquelas coisas todas nessa época e não pensa imediatamente no problema que aquilo pode trazer para a equipa.
Se começar a correr mal, sim.
E não é só isso. Para mim, a coisa mais fatal que se pode fazer a uma equipa é o desequilíbrio salarial.
Mas é em todos os balneários.
Sim, mas sobretudo quando
afeta os
jogadores. Todos os
balneários, tens aqueles que ganham muito,
sim,
os médios e os que ganham
sim,
muito.
Sim, mas depois há uma situação particular, que é aquela em que os jogadores do mesmo nível estão ou mais importantes para os resultados da equipa, como aqueles que chegam.
E quando é que pensas que isso começou a descambar?
Não estão no mesmo plano.
E quando é que pensas que
esse é um problema muito complicado, bem mais complicado.
E quando é que pensas que isso descambou?
Mas isso existe em todos os balneários.
E de certeza que isso aconteceu no Benfica nesta altura.
Nesta altura ou mais atrás?
Quer dizer, com mais atrás. Nesta altura, eu refiro-me na formação
desde
do
início,
campeonato. Quando vais buscar um jogador da seleção brasileira que te seja absoluta, que tem um bom.
E não pode ter havido um desequilíbrio
mas
também.
Mas existem todos os balneários.
Por exemplo, quando o Benfica vai buscar Weigl.
Sim.
Mais atrás, há um ano mais ou menos. Quando o Benfica vai buscar Weigl.
E quando foi buscar o Witzel?
Para além da questão financeira, deixa-me ver.
Deixa-me
colocar a questão.
A classe média que é perigosa.
Deixa-me colocar a questão num outro quadro, não só de algum ciúme financeiro de um jogador que vem ganhar mais do que eu, mas também de jogadores que perdem espaço e eu não sei a importância que esses jogadores tinham no plantel do Benfica e no equilíbrio do balneário do Benfica. Jogadores como Florentino. Jogadores como Samaris, que foram colocados de lado
Pizzi.
Com a chegada de
Sim,
Weigl.
Mas a própria equipa,
e
às
até
vezes
que ponto
pode
é que isto não começou a abanar aí?
Sim, porque a equipa pode sentir a necessidade de defender o jogador, por exemplo. A equipa pode sentir as dores do Florentino, por exemplo. Imagina, o Florentino é um jogador muito querido, deixou de jogar, não é? Foi um jogador importante naquele título, não é?
Isso acontece em todas
deixou
as
de jogar.
Pá.
Está bem,
mas
não é?
todos os grupos reagem da mesma maneira.
Exatamente.
Claro,
às vezes está controlado, outras vezes não está.
Para isso é que é importante a chamada liderança. A liderança que tem a ver com o treinador e tem a ver com o diretor que está mais relacionado com o futebol.
Sim.
Portanto,
simplesmente,
quando se perde, não, quer dizer, tem que se perceber que se perde num conjunto e quando não é um lugar comum, perdemos todos. Perde-se todo com as responsabilidades e com as culpas, que são coisas diferentes. Há quem seja responsável e não culpado, mas o principal é o ser culpado.
E para além disso, grande parte da gestão do treinador, do trabalho de gestão do treinador, é justamente prevenção destas situações, não é? O treinador tem que arranjar formas de criar.
Quando o Porto falhou, como é que foi? Também faltou liderança da parte da estrutura, criou-se ali depois começou a ter pés de barro a estrutura, isso foi claro, e o presidente próprio assumiu-se, depois as rupturas que houve dentro do Porto, as saídas e entradas.
Uma coisa é certa, este campeonato é demasiado mau.
Reestruturou-se.
O campeonato que o Benfica está a fazer, aliás, já à semelhança do que fez na época passada, na segunda volta do campeonato, é demasiado mau para aquilo que eram as expectativas do Benfica. O Benfica está em igualdade pontual com o Paços de Ferreira, tudo bem, é a grande sensação do campeonato, mas é uma equipa que nem de perto nem de longe tem os objetivos do Benfica.
Igualdade pontual, sim.
Sim, 34 pontos.
Sim.
Têm ambos 34 pontos. Estão em igualdade pontual no campeonato. Benfica e Paços de Ferreira. Ou seja, o Benfica, que era a equipa que ia dominar este campeonato e que Jorge Jesus disse que ia arrasar, de repente está numa situação de quarto classificado, com os mesmos pontos do Paços de Ferreira e...
Sim, mas é isso.
Não tem nada a ver com aquilo que eram as expectativas da época.
Claro que sim, mas é isso que estamos
podemos
a falar.
Até dizer que até agora é um desastre.
É isso que estamos a falar, é que... Porquê que a equipa joga assim ou não joga, não é? Porquê que a equipa alterna tanto de um jogo para
outro? E na tua opinião,
porquê? É aquilo que estamos a referir. Tem aqui várias vertentes. Eu posso analisar de vários prismas.
Nunca há uma só razão.
Não, exatamente. Posso analisar pela questão tática, daquilo que é as movimentações das equipas, das opções do treinador, do sistema tático. possa aplicar também aos jogadores que ele utiliza e as opções que ele faz aqui e ali. Posso ilegar para a construção do plantel desde o início e a gestão de um balneário e liderança, como o Zé está a falar, em relação àquilo que é o grupo e a perda da noção do grupo. Posso ir para dentro daquilo que é a mensagem que tem que passar para a liderança e o lado mental dos jogadores. Estão aqui várias vertentes. Todas estas vertentes, eu acho que todas juntas dão um grande problema. Não encontro em nenhuma delas uma razão para dizer não é esta. Acho que são todas.
Não encontras uma que seja a principal.
Não encontro nenhuma que seja a principal. Não consigo afastar nenhuma, o que é mais grave ainda. Estás a perceber? Sim. Pronto. E quando vejo o Rui Costa falar daquela maneira, ele é o principal responsável. A seguir ao presidente, como é evidente. E antes do treinador, que está relacionado com o jogo. E fala daquela maneira tão abstrata, repara. Quer dizer, quando eu acho que o principal responsável é quem está a falar e depois fala de uma forma abstrata de tantos responsáveis que tu não identificas um.
Mas queres que eu te diga? Tu falaste nisso há bocado. Acho que há um presidente que nunca falha nessas situações.
Manuel Ribeiro, tu estás a dar cabo do nosso relvado.
Tudo a cabo.
Tu disseste mal dos relvados e estás a dar cabo do nosso.
Mas aí estás a falar que não falha porque não aparece. Ias falar do presidente Vieira, não é?
Não, do Pinto da Costa.
Ah, do Pinto da Costa, ok.
Ou seja, esta
declaração... É que o Vieira não aparece quando a equipa está a perder.
Há uma coisa em que o Presidente do Porto devia figurar num manual, não é? Nunca falha na defesa do treinador em momento-chave, nunca ataca o plantel em público.
Sim, lá está.
Nunca faz esse tipo de coisas, portanto, e não é à toa, porque de facto tem uma sensibilidade para isso. E o Rui Costa não tem essa experiência. Não tem essa experiência.
Claro que não, mas estás a falar de um presidente que é o número um em termos de liderança, sim, de gestão de grupo.
Mas as pessoas pintam tão...
E já cometeu erros também nos últimos tempos.
É verdade, mas nessas coisas, sobretudo nessas coisas, foi sempre muito bom.
O Luís Filipe Vieira também já tem muitos anos disto.
Mas nesse aspecto nunca não tem grande currículo. Portanto, no aspecto das declarações não tem grande currículo.
Isso é outra coisa.
Falha muitas vezes. Enquanto que o Presidente do Porto é muito mais inteligente nessas matérias e devia servir até de modelo de intervenção em alguns destes momentos.
E penso que há uma coisa que os distingue e que pode parecer um trocadilho, mas não é. E é uma das coisas que os distingue, é que para Pinto da Costa o negócio é o futebol e para Luís Filipe Vieira o futebol é um negócio. E eu acho que isso faz muita diferença.
Mas não queres chegar a dizer uma coisa dessas? Queres dizer que o que o Benfica faz do futebol um negócio empresarial de compra e venda?
Sim. E que não vejo Luís Filipe Vieira tão envolvido nas vitórias e a vibrar com as vitórias do Benfica como vejo Pinto da Costa a vibrar com as vitórias do futebol.
São diferentes, pá. Têm passados diferentes, origens diferentes.
O presidente mas tem a ver com a paixão pelo jogo também, na minha opinião.
Pode ser, pá. Aí seria uma análise um bocadinho mais sociológica.
Ah, pelo menos a verdade.
A personalidade de cada um.
Não vejo Pinto da Costa a abandonar jogos do Futebol Clube do Porto ao intervalo?
Não, isso eu por isso disse que é o número um a esse nível.
Pois isso, não vejo Pinto da Costa a sair do estádio ao intervalo, acho isto impensável.
Nunca.
O presidente do clube sair porque sentiu-se mal o Pinto da Costa, já ouvi sentir-se mal em 2003, em Sevilha sentiu-se mal em 2003 e agora continua
mas atenção.
E continua na tribuna VIP e vai ao relvado festejar a vitória na Taça da Liga e está lá a falar com 82 ou 83 anos a falar na roda e não vejo Vieira, isto tem a ver com paixão. Com paixão e não com negócio.
Sim, mas atenção.
Sim, mas atenção.
Mas não quer dizer que ele também não precisasse ter a parte do negócio e que o grande fracasso, se calhar, de Futebol Clube do Porto nos últimos anos
também
não seja justamente não ter tido essa parte.
Está bem.
Percebes?
Mas isto é um negócio de paixão.
Eu acho que o grande
nunca percas isso de vista.
O cruzamento das coisas é muito importante.
Vamos ter que fechar, meus caros.
Mas o cruzamento das coisas. Percebam-te, isso podemos pegar nisto depois, mais tarde, noutro programa. Porque é interessante, de facto, essa questão que lançaste e as duas personalidades. Convidam exatamente a este debate. Mas as duas realidades têm que estar cruzadas.
O que eu quero dizer, basicamente, nesta questão do Luís Filipe Vieira e do Pinto da Costa, e só para terminar este assunto, pelo menos por agora, depois podemos voltar a esta questão em próximos programas, eu penso que o Luís Filipe Vieira vibra muito mais com um negócio que pode fazer no final da época da transferência de um jogador e negociar com um clube internacional um encaixe financeiro para o Benfica muito significativo do que propriamente com o facto do Benfica ser campeão nacional. Quando ele vibra com o Benfica ser campeão nacional, é que ele já percebeu que para fazer grandes negócios é conveniente que o Benfica ganhe. E é nessa justa medida que eu acho que ele vibra com o facto do Benfica ganhar títulos, enquanto o Pinto da Costa vibra pelo título em si. Acho que é basicamente isso. Era aí que eu queria chegar e não sei se, o que é que vocês pensam dessa questão.
Não, a questão de vender jogadores é fundamental para as duas equipas e para os dois presidentes. Agora, como é evidente, não, ninguém vai ficar com um título, uma taça de 40 milhões de euros, uma taça no museu. Não existe isso, não é? 98, 99, Jardel, não sei quantos milhões, isso não existe. Porto não tem essa taça no museu. Nem a do Benfica, quando vendeu o João Félix, não está lá, 120 milhões.
Mas é o lado do negócio que atrai o Luís Filipe Vieira e é o lado do jogo e da paixão pelo clube que atrai o Pinto da Costa. E eu acho que isto faz muita diferença.
Eu não consigo ter argumentos para discordar de ti de forma veemente. Eu acho que isso que estás a dizer faz algum sentido, mas não é tudo, não é? Eu acho que o Porto tem feito, e o melhor Porto de sempre. Também foi o Porto desportivamente forte, mas em função também de boas compras e vendas. Portanto, isso, eu acho que essas realidades têm que estar cruzadas. Ora, os presidentes, os dois têm ADNs, códigos genéticos completamente diferentes. Mas isso não há a mínima dúvida. A origem daquilo que os atrai para o futebol é completamente distinta.
Eu não estou a ver, por exemplo, e já estamos a derivar aqui para um outro campo, sim, mas não estou a ver, por exemplo, José Manuel Ribeiro, Pinto da Costa, em circunstância alguma, a ser sócio do Benfica ou do Sporting. E não estou... O Luís Filipe já deu, por exemplo, uma explicação em relação ao Sporting que precisava, por um problema que tinha, de fazer natação.
E em relação ao Porto, foi um amigo...
O Pinto da Costa tivesse um problema, nem que tivesse que ir nadar para o Rio Douro, amigo.
Mas também tem uma história de vida diferente. Pinto da Costa está ligado ao Porto praticamente desde toda a sua vida. Sim. São coisas diferentes. Agora, tens razão numa coisa. Eu acho que tens razão, sim. Aliás, o Joaquim Oliveira, aqui há uns anos, também tinha uma definição para Porto, Benfica e Sporting que era muito parecida com o que tu dizes. Eu basicamente dizia que o Porto pensava em golos. Não é? O Porto pensava em qualquer coisa como o Porto pensava em golos. O Sporting pensava em juros bancários e o Benfica pensava na altura do Soares Franco, dessas questões, quando havia aquela administração muito tecnocrática do
Roquete.
Do Roquete, sobretudo. E era verdade. Agora, vamos ver uma coisa. Primeiro, qual foi a grande diferença? O que é que o Vieira nestes anos conseguiu de facto dar ao Benfica? Não conseguiu que o Benfica se superiorizasse por aí além em títulos. Agora, conseguiu criar uma vantagem do Benfica em relação ao Porto, que foi a questão do negócio, a questão da empresa.
E resgatou um círculo de poder, não é? Que tinha perdido o Benfica.
Exatamente.
E muito
à custa dessa parte do negócio. Enquanto que o Pinto da Costa, que de facto é 90% de futebol, não é? 90% do jogo e a ligação com os treinadores e a ligação com os adeptos e aquelas
coisas. E nem é só o futebol, é a paixão pelo clube em si.
Mas os presidentes não têm que ser todos iguais, pá.
Sim.
Mas acho que têm que ser apaixonados pelo clube.
Claro que sim, sem dúvida nenhuma.
Mas isso não quer dizer que não cometam erros também, não é?
Exato. Não quer dizer que também não sejam competentes.
Se calhar na mesma proporção em que o Luís Filipe Vieira negligenciou a parte desportiva, o Pinto da Costa, se calhar, fez o mesmo com a parte financeira, com a parte empresarial.
Eu já vi Pinto da Costa fazer isto e admiro isso nele. Que é o Futebol Clube do Porto jogar na Ucrânia ou na Rússia e chegar de madrugada e na manhã seguinte Pinto da Costa está na Serra da Estrela.
Isso aconteceu literalmente, aliás.
Sim, literalmente. Mas é por ter acontecido literalmente que eu estou a dizer. E eu acho que isto revela uma paixão tão grande pelo clube que eu acho que tem que ser uma condição sine qua non para ser presidente do clube, ter esta paixão.
O problema é que estamos aí por outros caminhos completamente diferentes.
Tem que ser profissional.
Mas tem que haver paixão.
Tem que haver, repara, mas os resultados e a conquista de resultados esportivos.
Isso é um negócio de paixão. Não é igual a uma empresa de construção civil.
Mas tens que atirar o coração pela janela para gerir um clube de futebol. Acredita. Tens que às vezes fazer negócios que não queres fazer, tens que às vezes dispensar pessoas.
Mas Pinto da Costa também faz isso?
Eu sei. Tens que às vezes dispensar pessoas por quem tens um carinho enorme, mas que. Não pode ser, não podes continuar.
Portanto, uma coisa não é incompatível com a outra.
Não é incompatível. E por isso que eu te digo, se fizermos uma história em 40 anos de presidente Pinto da Costa, é evidente que é diferente. É perceber aquilo que é o código genético. Mas o mundo também muda, não é? O que é gerir o Porto hoje, em 2020, não é a mesma coisa que era gerir o Porto em 1985, por exemplo. Isso para te dizer que o Benfica, com esse código empresarial, em 6 épocas ganhou 5 campeonatos, portanto, nos últimos tempos. Né? Portanto, isso revela também competência de gestão económica e desportiva. Portanto, isso também é inegável. Mas mesmo ganhando, o presidente Vieira não mostrou a mesma paixão que Pinto Costa, até mostrava, mesmo quando perdia, na forma como expressava a sua desilusão. É verdade, mas são diferentes. Agora, Pinto Costa é o número 1, sem dúvida nenhuma, tem títulos mundiais, isso é facto, na forma de mostrar a paixão pelo clube. Agora, depois quando entras um cruzamento com o edifício empresarial ou barra financeiro, também os últimos anos do Porto, e por isso é que o Porto está intervencionado pela UEFA, a questão do fair play financeiro, cometeu muitos erros.
Não, a escolha foi o futebol.
Foi o futebol, exatamente.
É verdade isso, a escolha foi futebol.
Sim, o Porto cometeu ali.
Por exemplo.
Estavas a falar daquela ano do Lopetegui. De facto, o Porto investiu ali de uma forma brutal, não correu bem o retorno desportivo e a equipa entrou, o clube entrou em ruptura financeira. Essas realidades têm que existir. Eu sou como tu, João. Eu acho que a paixão, de facto, é o que me move e aproxima de uma pessoa no futebol. É ver uma pessoa apaixonada pelo clube, enquanto se outra pessoa é competentíssima, mas está ali com frieza.
Mas o João também tem alguma razão.
Tem,
algumas coisas.
Não,
por exemplo, eu acho absurdo que o Benfica, acho que é completamente incoerente que o Benfica diga que não precisa de dinheiro, que está numa situação financeira desafogada, que não precisa vender jogadores e não sei o quê, percebes? E venda o João Félix como vendeu, percebes? Acho que não é coerente. Não é coerente tu falares na formação, falares nessas coisas todas, mesmo por aqueles valores, desculpa.
Mas
não é coerente aquele discurso.
Pá.
Não é nada irrecusável. Se tu tens um projeto financeiro,
não é irrecusável uma
se tu tens um projeto desportivo, se tu queres ganhar a Liga dos Campeões, como dizes, não é? Tens ali um jogador que achas que é fundamental, que vai ser um dos melhores jogadores do mundo, não é? Essa sim é uma aposta desportiva, não é? Agora não podes ter outros discursos,
perante
não podes
valores,
dizer que não precisas.
Aqueles valores, achas que é possível aguentar o jogador?
Numa equipa normal, num clube normal, com as dificuldades normais, não.
Pronto.
Num clube que diz que não tem problemas financeiros, quer ganhar a Liga dos Campeões,
isso,
que está numa situação desafogada.
Isso é dito para fora, de uma forma. Enfim, isso é um bocado mais campanha do que dizer uma coisa dessas. Agora, o Porto também vendeu o Fábio Silva depois.
Mas o problema é justamente esse discurso. Eu acho que o grande fracasso eventualmente da gestão de Vieira é sempre o discurso.
Podemos voltar a este assunto em próximos programas.
Podemos juntar mais personagens dentro do universo futebolístico português, pelos
claro.
Presidentes.
Sim, sim, sim.
Ver
sim.
O António Salvador no Braga, ver até o próprio Frederico Varandas
António
no
Salvador,
Sporting.
António Salvador tem as duas coisas, a paixão e o negócio.
Sim, tem. Não sei qual é que está primeiro.
Frederico Varandas também.
Qual é que está primeiro?
Tu notas que
Frederico
Varandas...
É a paixão, claramente. Varandas é a paixão, claramente.
Não, se faz do Salvador...
Salvador, sim.
Perguntei-te qual é que estava primeiro.
Aliás, nesse aspecto... Ele,
é a paixão ou o negócio?
Ele é muito mais parecido com o Pinto
Costa. Eu acho que no caso do António Salvador eu colocaria a par. As duas situações. Eu acho que o António Salvador é um presidente que é apaixonado, mas depois também percebe quando é que tem que fazer negócios. Mas é apaixonado e...
Claro, mesmo
a questão
mas
que ele...
Mas o negócio está primeiro, isso é evidente.
Não sei.
Mas atenção, que é o negócio que
faz... No caso do António Salvador, não sei.
Foi o negócio que fez o Braga crescer, atenção. É por isso que o negócio não pode ser posto como uma coisa fria.
Mas eu não estou a dizer que o negócio não faz parte.
É
eu acho é que deve ser acompanhado.
Mas são clubes
eu não consigo entender
que
o presidente...
O negócio
não
é a paixão. Talvez o negócio com paixão, ok?
Sim, isso sim.
Isso mas sim. Mas atenção que a estratégia do... Tu olhas para a estratégia do...
Frederico Varandas, por exemplo, tem.
Sim, claramente.
Diz isso há 6 meses.
Mas tem.
A parte da paixão nunca tive dúvidas.
Não, em relação a ti, João. Atenção,
isso é quase como o Nelson de Puga.
Frederico Varandas, notas que adora o Sporting.
Em relação ao universo sportinguista, há 6 meses só faltou pendurá-lo por uma corda. E só não penduraram porque não o apanharam.
Sim,
não é?
Mas
portanto, as claques calaram-se.
Mas isso não faz nenhum grande sportinguista.
Ele comprou a guerra mais difícil de todas, pá. Contra as claques, que são associações que eu não quero qualificar. Então,
por acaso, há uma coisa aí que é uma injustiça.
Repara
que é
uma
justiça,
coisa.
Há uma coisa aí
o que ele
é
foi atacado por tudo no Sporting. Estão todos calados como ratos, neste momento.
Pelo contrário.
Como ratos. Ninguém
chia
no Sporting atualmente. Repara, aquela gente toda que dava cabo do Varandas, estão todos calados como ratos.
Não estão calados, não. Desculpa.
Então, estão a falar que é no agora Facebook, falo, no Facebook
agora,
eu não vejo.
Não, não. E então, gente que escreve. E agora já tem uma posição completamente diferente.
Ah, nesse sentido. Então está bem. Falam sim, ao contrário. Então ainda
diferente.
Dão a volta.
Sim, sim, sim.
Uma camalhada.
Agora, isso nunca lhe tirou o sportinguismo. Pelo contrário. Atenção.
Pelo contrário, exatamente. Sim,
aliás,
sim.
Há uma coisa que é importante esclarecer, que nunca se diz, que é verdade que esta posição que ele tomou contra as claques foi uma posição muitíssimo importante e muito corajosa.
Se foi, pô.
Muito corajosa. Mas há aí um discurso sobre os anteriores presidentes e sobre essas coisas todas que é altamente incorreto. O primeiro presidente, que de facto teve uma posição fortíssima contra as claques, que obrigou até um quase desmantelamento dos Super-Dragões, foi Pinto da Costa.
Sim, eu estava a falar do Sporting.
E as pessoas não se lembram, pelo contrário, até fazem dele outra coisa. Mas foi o primeiro presidente que fez isso.
Olhando aqui para a classificação e para os jogos que aí vêm, continuamos a ter Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães em grande no campeonato. O Vitória de Guimarães convém sempre recordar que tem um jogo a menos, vai acertar o calendário já no dia 17 deste mês de fevereiro, vai receber o Farense e aí ficará com os mesmos jogos das Vitória de Guimarães e o Farense, ficarão com os mesmos jogos das restantes equipas.
Mas é os grandes jogos, isso que está a dizer é verdade, mas espero pelos grandes jogos. Os jogos com o Benfica, Porto, Sporting, Braga, o Paços de Ferreira já ganhou ao Braga, atenção, há pouco tempo. O Vitória não, terá que agora jogar em Braga, perdeu em casa.
Empatou na Luz?
Sim, empatou na Luz, é verdade, tens razão. Um jogo...
Podia ter ganho. Aquele último lance.
Podia ter ganho,
mas até acho que o Benfica foi melhor.
Podia ter ganho numa jogada, sim, é verdade. Sim, sim. Podia ter ganho na última jogada, mas durante o jogo todo a equipa defendeu.
Benfica até acho que nem foi um bom jogo de Vitória de Guimarães.
E mais, não, acho que foi um bom jogo defensivo.
Defensivamente.
Ah, defensivo, sim. Sim. Mas só.
Mas foi o que o João Henrique quis fazer.
Mas neste momento é a grande força de Vitória.
Que o João Henrique quisesse só isso.
Não é isso.
Não, mas um jogo é por etapa, por isso é que eu falo nesse último lance.
Percebeu que não podia ser mais nada.
No final do jogo há aquela tentativa que podia ter resultado.
Podia. Agora, eu acho que, claro que ele queria mais, mas dentro da realidade daquilo que é o Vitória, ele percebeu que a organização defensiva é fundamental.
Mas normalmente quando se joga desta maneira, o projeto é esse, ou seja, defender-se até aquele momento em que o adversário é obrigado a desequilibrar-se, então...
Sim.
Ficará com 33 pontos, ganhar o jogo em atraso, e ficará um ponto de Benfica e Paços de Ferreira. Vamos ver também o que é que faz o Paços de Ferreira nesta jornada.
Deixa-me só dizer, o Zé há pouco falava em questão, são os quatro primeiros, enfim, em função...
Podem ser mais.
Respeitando o Paços, claro. Mas é ver o Braga agora que perdeu o Paulinho, separar não é a mesma coisa, e ver como é que reage aquela posição de número 9. Também não esquecer a lesão grave do Yuri Medeiros, pá, que eu acho que estava a atingir um nível de forma...
O Yuri Medeiros.
Sim, estava a fazer um campeonato fantástico e também o Braga perdeu. Portanto, são baixas grandes para o Braga, e ver como é que a equipa vai reagir. Eu acho que princípios de jogo estão lá, isso não tenho dúvidas. Tem um guarda-redes que neste momento está a dar pontos.
O Mateus.
Aliás, ontem no jogo contra o Porto...
Mesmo a acabar, segurou o empate.
Segurou o empate.
E é talvez o melhor guarda-redes em Portugal a jogar fora dos postos.
Sim, há pouco, a semana passada, penso que também falei aqui, ou escrevi, no meio de tantas coisas, que o que ele participa também no jogo ofensivo da equipa, não é? Na forma até como joga como livro, quase.
Sim, joga muito
avançado. Aliás, ontem tirou uma bola ao Marega, que o Marega isolava-se, fazia golo naquela altura, 3-0.
É uma das figuras da equipa do Sporting de Braga. O Sporting reforçou-se muito bem, já aqui falámos, não só no mercado interno, mas também, peço desculpa, mas também no mercado interno. Que jogadores é que vocês veem na Liga Portuguesa que podem estar nesse patamar de jogadores que o Sporting foi contratar, e mesmo o Futebol Clube do Porto, foi buscar Taremi, por exemplo, também muito bem escolhido. Que jogadores é que vocês estão a ver aí no Campeonato Português que podem interessar para outro nível de jogo?
Há vários, e já falámos aqui ao longo das nossas conversas, de vários jogadores. Deixa-me só dizer uma coisa em parênteses em relação ao Pedro Gonçalves e em relação também àquilo que são as boas contratações e os negócios. O jogador, para valer muito, tem que jogar as competições europeias. Porque este valor que dizem que o Pedro Gonçalves, que o POT pode atingir 40 milhões, que o Sporting na próxima época já pode vender o jogador, só jogando campeonato português, ou tens o Jorge Mendes para vender, ou então não vendes. Por esses valores. Isto é tão simples quanto isso. Tem que já uma comissão.
Sim, a não ser que o Wolverhampton o queira recuperar.
Sim, é lógico. E se fizer o percurso Valência, Wolverhampton, Atlético de Madrid, não sei, sei lá, Os jogadores andam todos por ali, não é? Isso é outra coisa. Agora, Pedro Gonçalves tem que entrar numa Comissão Europeia para valer, atingir esses valores. Eu já falamos aqui há pouco, no programa, falei no Filipe Soares do Moreirense, portanto, que é um jogador que tem um nível elevadíssimo naquilo que eu... E repara, eu vou então olhar mais para os médios, pela forma como eles podem influir mais no jogo. Uhum. Né? E se olharmos para a classificação abaixo, vamos vendo isso. Olhamos para o Passos e vemos a influência que o próprio Bruno Costa, que eu acho que devia ter tido mais no Porto, e o Stefan, o Oleg já foi vendido. Né? Uhum. Vamos mais por aí abaixo.
Fernando Fonseca também no Passos, não te parece? Lateral direito.
Tem coisas interessantes.
Já jogaram laterais piores nas equipas, não
é? Sim, isso. Ou ainda estão, não sei, isso é outra coisa. Chegas ao Santa Clara, já te falei no Fábio Cardoso, central. Uhum. Acho que é um belíssimo central. Pode perfeitamente jogar em qualquer equipa, grande mesmo. Podes ir por aí abaixo, chegar ao.
Se calhar até ao último classificado.
Não,
se calhar até ao Forense.
Então pronto, sim, eu estava no Forense, o Ryan Gold, o Boa Vista, porque ele ponta-lança o Ellis, é interessantíssimo. O Ángel tem... As pessoas adoram o Ángel, mas acho que o Ángel é um jogador de
Há um jogador que raramente se fala no Boa Vista e que eu gosto imenso, que é Gustavo Sauer.
Sim, é um operário.
Que eu gosto muito mesmo.
É um operário.
Um operário que tem um pontapé fácil e é muito raro, vocês reparem nisso, é muito raro uma bola do Gustavo Sauer quando ele remata, não ser enquadrada com a baliza. É muito raro ele rematar longe do alvo. Remata bem, tenso, perigoso.
Que no nosso campeonato,
e a bola vai sempre à baliza.
Que no nosso campeonato também não se foi muitas vezes. Nós não temos muito hábito. Uma das diferenças entre o nosso campeonato e os
jogadores,
por exemplo.
É um dos jogadores que anda aí, eu acho que...
Não temos muito...
Falei dele porque acho que é um jogador que nunca é referenciado, o Sauer, e é um jogador que eu acho muito interessante.
Sim, mas há uns anos que...
Sim.
Mas eu também acho que o Ellis... Eu vejo o Ellis um bocado... Se o Porto perdesse uma Arega, por exemplo.
Não sei.
Acho que até podia, bem trabalhado, até podia ser. Aliás, ele de raiz é extremo-direito, não é?
Eu queria te dizer, eu não conheço bem um jogador assim. De facto, ele jogava numa ala, mas não o conheço bem de ver jogar. Porque ele estava nos Estados Unidos, não é? Muito tempo.
Sim.
Eu não o conheço bem, se confesso. Uhum. Não sigo muito a Liga Americana, não acho que o futebol dos Estados Unidos é o desporto do futuro e sempre será do futuro. Uhum. Nunca será.
O Ellis é aproximado do Marega? O Albert Ellis?
Eu acho que estás aí mais pela questão física.
Pelas características, ou seja, é um jogador que pode jogar em profundidade, não é? Que é mais técnico que o Marega, não é? Não é profundamente mais, mas mais técnico que o Marega. Com uma capacidade física impressionante, que dura o jogo todo, mesmo que jogue sozinho naqueles 50 metros, ele não se queixa.
Joga sozinho,
bem trabalhado, é um jogador que se podia fazer, sim.
E o Carlos Júnior, do Santa Clara, o que é que vos parece?
Acho que é um jogador para aquele nível, até no Rio Ave e não jogava.
É um jogador no Santa Clara, pela idade.
Acho que é, mas é um jogador que faz bem. O Lincoln é que podia jogar mais,
sim,
se quisesse.
Sim, dizer, exatamente, que só tem 22 anos. O Lincoln só tem 22 anos.
E tecnicamente é muito
bom. Mas é um come-sono.
Levanta ali. Come-sono é bom.
Muito, muito mesmo. Mas com muita qualidade. Então, quem joga com ele na equipa, às vezes falo com muitos jogadores, não é? Dizem que ele é, de facto, craque mesmo. Mas tens mais jogadores, não é? Estava a pensar, o Rio Ave, o Lucas Piazão, sempre te falei nele, agora que está no Braga.
Era um caso evidente.
Era evidente, mas no Rio Ave não jogava. Não é?
Pois. Não jogava, jogava, mas não era um titularíssimo.
Sim, se aquele jogador não é titularíssimo,
pois,
no Rio Ave...
É estranhíssimo.
Não sei isso. O Portimonense tem uma série de jogadores com qualidade que eu acho que... Eu não sei se... O Theo, enfim, inventou aquele clube, não é? O presidente, a nível de poder ter um clube competitivo, mas os jogadores vivem sem grande exigência, pá. É o que me parece, porque aquilo tem que dar mais, não é? Não pode. Agora, o Lucas já se lesionou, o Lucas Fernandes, que eu acho que é outro jogador que eu acho que tem uma qualidade enorme, lesionou-se, tem uma ruptura esta época. Contrataram o Kaizo Kiwanda, uma contratação engraçada para o nosso campeonato, o Onda, o japonês, que estava no Botafogo, também estava lá, enfim. Quase a passar férias, e o Botafogo já deixou de divisão, e o Onda fez lá meia época, que foi uma desgraça, mas a qualidade ele tem, não é? Embora. Aí te falo do guarda-redes do Portimonense, que eu gosto bastante, o Samuel.
Samuel Portugal.
Sim.
Vamos olhar também aqui, só para terminar rapidamente, espreitar o futebol internacional. Bruno Fernandes volta a marcar um golaço em Inglaterra. Atenção que Bruno Fernandes leva já 13 golos no campeonato inglês. O melhor marcador é Salah, com 16. Bruno Fernandes tem o mesmo número de golos de Harry Kane do Tottenham, 13 golos, impressionante o número de golos que Bruno Fernandes continua a fazer.
Mas marca os penaltis também.
Verdade, mas também é preciso saber marcá-los.
Claro que sim, estou a dizer, Salah não.
E ainda em Inglaterra, quem andou aí a dizer mal de Pep Guardiola, se calhar vai ter que engolir.
Não, pá, repara uma coisa, eu acho que fazer a avaliação sempre pelos resultados é extremamente perigoso. Quer para dizer mal quando estava em 11º, quer para dizer bem agora que está em 1º, porque engatou 9 vitórias seguidas. Portanto, eu acho que há aqui uma coisa que...
E ganhou agora no terreno do Liverpool 4-1.
Sim, o que eu havia aqui, isso foi na nossa discussão na altura que falámos do Guardiola, mais do que estar a perder ou ganhar, é eu achar que o Guardiola não muda. Pode fazer alguma nuance ou outra, claro, e tem que fazê-la no controle da profundidade ao contra-ataque adversário. Mas eu acho que a ideia é a mesma. E ele perde ou ganha agarrado a isso. E eu acho que o maior tesouro para um treinador não existe. E está inclinado para ganhar. Quero o Liverpool é um pouco... Tem a ver muito com os centrais. Ele também, o Klopp, está-lhe a acontecer aquilo que aconteceu ao Guardiola na época passada, que é os centrais. Lesões umas atrás das outras. Ontem a dupla de centrais era o Fabinho Anderson. Não é? são, se calhar, os dois melhores médios, não é?
Tem um jogo a menos, Zé, o City, e vai na frente com 5 pontos de vantagem sobre o United.
Acho que é um campeonato extraordinário. Quem nos dera ter um campeonato assim. Basicamente não há um jogo que seja tranquilo para nenhuma dessas equipas. Mesmo as equipas pior treinadas têm sempre um, dois jogadores que de um momento para o outro podem virar aquilo tudo. Há jogadores perfeitamente anónimos com uma qualidade enorme em qualquer equipa.
Sim, eu estava a falar esta semana, falei, não, porque estava a comentar um Liverpool-Brighton e ver o Trossard do Brighton, o que ele joga. Pá.
Exatamente.
Um belga de 26 anos que poderá ser 3 vezes internacional pela Bélgica, até pensei que era mais. O que ele jogou naquele jogo.
Pá. Nesse aspecto o Mourinho tem razão, ou seja, é um campeonato que põe um treinador...
Muito competitivo, não é? Estas equipas
leva um treinador a um limite que inigualável, que nenhuma outra liga oferece. Portanto, cada jogo é mesmo um jogo de intensidade absoluta, quer seja física, quer seja tática, que obriga o treinador a ser inteligente.
E houve aqui um jogo com 7 portugueses em campo, o Wolverhampton-Leicester, com Rui Patrício, Nelson de Semedo, João Moutinho, Ruben Neves e Pedro Neto na equipa de Nuno Espírito Santo, e com o Ricardo Pereira no Leicester.
No Wolverhampton já temos as camisolas, né? O campeonato alternativo é igual à seleção portuguesa.
Já é um clube com...
Mas atenção, que o Nuno teve aquele...
Com muito de Portugal.
O Nuno, por acaso, eu comentei o último jogo, um dos últimos jogos dele, que ele estava apertado, aquela vitória sobre o Arsenal, num jogo que estava...
São jogos mais fáceis para ele.
Sim, mas ali não estava a ser nada fácil. Aquilo foi, no momento, uma expulsão do guarda-redes. Não, do guarda-redes não. O guarda-redes foi já a segunda parte. Mas
sim,
do David Luiz, quando estava a perder 1-0, do central do Arsenal, que a equipa estava, de facto, a perder o jogo claramente, e de repente virou.
Vamos fechar.
Com os portugueses.
E atenção também, registar, o Abel perdeu. O Palmeiras perdeu,
sim,
ontem com o Tigres.
E não vai à final.
E não vai à final
do Mundial de Clubes.
Jogou muito pouco. Eu gosto do Abel. Enfim, já ontem, semana passada, já elogiámos bastante. E não quero ir contra a corrente, não é? Mas nem aproveitar a questão de ter perdido, não é? O ganhar e perder às vezes são dois grandes impostores na nossa vida, que nos podem induzir muitas vezes a coisas ou conclusões diferentes. O Santos e o River Plate foram para mim as equipas que jogaram melhor esta época na Copa Libertadores. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora o Abel preparou melhor a equipa, de facto, naquele jogo com o Santos. Nos jogos com o River, de facto, ainda bem que há VAR, não é? Aí sim já se pode dizer. Porque
sim, podia... O segundo jogo.
O segundo jogo. A final foi um jogo horrível. Ganhou o Santos, preparou bem, mas o jogo foi horrível. Foi das piores finais de Libertadores que eu já vi em toda a minha vida. Ontem a equipa reage depois de estar a perder e podia, de facto, ter conseguido dar a volta ao resultado. Mas isto para precaver aquilo que já pode ser, de repente, as opiniões que vão aparecer no Brasil em relação ao Abel por ter perdido este jogo.
Uhum. E o que é que vos pareceu esta equipa do Tigres, já agora, a equipa que derrotou o Palmeiras,
sabes,
a equipa mexicana?
Sim, sabes que o campeonato mexicano é um campeonato Para já é um grande campeonato.
Com bons salários.
Sim, ali, por isso poucos jogadores mexicanos.
Aliás, joga no Reis, jogou no Tigre, jogou o Reis, antigo central.
Que jogou no Porto.
Sim, sim. O Reis sempre foi um dos meninos bonitos do futebol mexicano, até nas campanhas publicitárias. Os jogos são espetaculares lá, sobretudo os jogos à noite, que é uma coisa muito incrível, porque durante a tarde, o calor, aquilo, os jogos são completamente diferentes. Não há comparação possível. Se querem ver um jogo do Campeonato Mexicano, vejam os jogos à noite. Senão acham que eu estou maluco a dizer isto, porque jogos à tarde, com aquele calor. Aliás, a final de Libertadores foi jogada com 38 graus. Quer dizer, para nós europeus vermos aquilo às 6 da tarde ou às 8, não faz sentido. Jogaram um jogo com 38 graus. Não é? Também me lembro que foi aquela final de 94 no Brasil-Itália com 44 graus. Para nós virmos aqui às 8, final do Mundial, não faz sentido, não é? Nem que a gente tenha um jogo aqui às 4 da manhã. Isso não é possível, não é? Eles querem vender o futebol sul-americano da melhor maneira e depois põem um jogo com 38 graus.
Claro, voltamos à mesma discussão, não é? Não se pensa no que é que está a dar ao público. É?
Exatamente, só para que nós europeus virmos aqui lá às 8 da noite sentados. Mas tu tens perguntado, desculpa.
Não ia falar só, a fechar o programa, a falar do primeiro gol de Trincão, com a camisola do Barça na vitória do Barcelona em Sevilha, frente ao Betis.
Não é só o gol, também é a forma como ele antecipa a jogada e ganha a bola. E depois o golo é na linha daqueles que ele marcava no Braga, um gol extraordinário.
E deixamos então para acabar, então. O engraçado
ainda
que
ainda me lembrei de uma outra coisa para acabar.
Diz. Mas deixamos era esta, porque é engraçada, porque elogiamos o Guardiola, ou referimos o Guardiola a estar em primeiro lugar no campeonato inglês, com a ideia de jogo de Guardiola. Tu agora falaste em Espanha, e quem está em primeiro destacadíssimo é o Simeone, que é antítese de tudo aquilo que o Guardiola faz em termos de jogo. Portanto, isto aqui não há fórmulas vencedoras, nem eu quero defender uma em relação à outra. Posso gostar mais a do Guardiola que a do Simeone, mas atenção, admiro mais a do Simeone pela forma como ele faz daquilo um barco pirata, quase. Né? Agora, o futebol tem mil e uma formas de ganhar, e o estilo, o bonito é isto, os estilos.
E quem tem mil e uma formas de marcar é o Cristiano Ronaldo. Continua imparável, continua a marcar, já vai a caminho dos 700 gols.
Eu agora fiz esse jogo agora.
Ou a caminho dos 800 gols, peço
eu
desculpa.
Comentei agora.
Tem 763, salvo
eu. Porque o Beckham, mesmo já tendo morrido há 50 anos, continua a fazer golos. Porque
tem 820.
Sempre que o Ronaldo se aproxima, os austríacos descobrem mais um jogo que o Beckham fez mais um gol. Ou dois, ou três, ou seis de cada vez. Não sei, eu acho que isso para mim é o melhor marcador, o melhor goleador de sempre, ponto final. Isso não se consegue. Eu comentei o Juventus Roma, e a Roma jogou muito bem. Se calhar até jogou melhor. Mas a Juventus, atenção, porque podemos falar isso para a próxima semana, porque a Juventus vai jogar com o Porto, está a defender melhor, está a defender bem. De facto, a equipa está muito mais italianizada a defender bem. E o Ronaldo depois definiu, faz um golo que quase parecia uma tacada de snooker na forma como meteu a bola.
Sim, mesmo.
Ali à ponta, fabuloso.
Ele marca de toda a maneira efetiva.
É, num jogo em que ele tocou na bola, pá, 6 ou 7 vezes.
Mas mesmo assim mandou uma bola à barra também.
É, as 4 bolas que ele toca na primeira parte, uma mete na barra, outro faz golo e outra não entra.
E a Juventus já quer renovar mais 2 anos com ele?
E ele tem até quando? É a partir de que idade?
Ele, se renovar com a Juventus, a 2 anos ficará até aos
38. Acabando o contrato agora com 36.
Sim, sim. Ficará até aos 38 na Juventus. Sim. Ele já disse que quer jogar até aos 40.
Mas isso em Itália, então, se o Ibrahimovic já jogar com 40, porque o Ronaldo não pode jogar com 45.
Jogaria bem.
E bem, exatamente.
Que é uma coisa que nos falta aqui em Portugal, que é o culto, a Inglaterra também tem muito isso.
Mas Itália anda mais.
O culto dos jogadores mais veteranos, sim.
Vais começar a ter agora, porque os jogadores fisicamente são melhores, foram mais bem trabalhados, tiveram mais cuidado.
É verdade.
E vais começar a ter. Já começas a ter, não é? Quer dizer, o Pep é sobrenatural. Quando é que tiveste um central com aquela idade a jogar assim? O próprio Quaresma, raramente tu denuncia a idade quando vês jogar no Vitória de Guimarães. Não é? E são jogadores que já foram mais bem preparados.
E o Ricardo Quaresma tem mais 2 anos que o Cristiano Ronaldo.
Exatamente.
Mais velho 2 anos.
38 também, não é?
Tem 37.
37.
Meus caros, voltamos na próxima segunda-feira? Estão dispostos a isso?
Temos que conversar.
Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo com o João Vieira no vídeo do programa, o José António Barbosa no cuidado do áudio deste Visão de Jogo. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.